trabalhando, trabalhando, não vindo a vida passar. O sol que regou a terra.
Olá, assalariadas e assalariados rurais. A Federação dos Trabalhadores, Assalariados e Assalariadas Rurais do Rio Grande do Sul, FETAR-RS, entidade que representa legalmente uma categoria com cerca de 200 mil trabalhadores, está colocando no ar mais uma edição do programa Céu Aberto. A trilha sonora que identifica o programa Céu Aberto é da música Homem Rural, de Senair Maiká. Apresentação, Luiz Fernando Boaz, técnica, Paulo Ricardo Rezende.
Trabalhando, esperando, enfrentando chuva e sol, enxada na terra alheia, nunca traz dia melhor.
O convidado desta semana é o presidente da FETAR, Nelson Wilde, e vamos conversar sobre o Congresso Estadual da Federação, que será realizado nos dias 8 e 9 de novembro, o Parlamento do Mercosul, ParlaSul, mais especificamente sobre o trabalho informal nas regiões de fronteira, e o Dia Estadual do Aposentado Rural, comemorado neste dia 5 de outubro. Presidente Nelson Wilde, seja bem-vindo novamente ao nosso programa Céu Aberto.
Alegria muito grande estar de volta a este microfone, em nome da FETAR, poder aí saudar aos nossos dirigentes de trabalhadores rurais, homens e mulheres, os próprios assalariados rurais, assalariadas rurais, a todos que habitualmente escutam o programa, assistem, enfim, então com muita alegria a gente poder estar interagindo com todos.
Presidente, dias 8 e 9 de novembro, data do Congresso Estadual da Federação. O que dá para a gente adiantar em relação a esses preparativos? O que está sendo programado?
Sim, é chegado o momento da FETAR, ao completar 4 anos do mandato, além de eleger a nova diretoria, também fazer o seu congresso propriamente dito, com discussão de teses, avaliar os últimos 4 anos, a caminhada da FETAR ao longo da existência desde 2015, também projetarmos dentro da realidade atual, do novo governo, da conjuntura do movimento sindical, todas essas situações, nós avaliarmos através de um documento e termos ali o indicativo balizador para os próximos anos e também a escolha da nova diretoria. Então, os preparativos são bastante intensos, as reuniões acontecem periodicamente, onde a gente está preparando a logística, a infraestrutura, o local que vai ser aqui na sede da federação, o congresso, a eleição, o final desta, enfim, e também logo depois a eleição com o ato de posse.
Presidente, dá para se dizer então que serão 2 momentos no congresso, a primeira parte, essas discussões, conjuntura e tudo mais, convidados, e depois, no dia seguinte, o congresso eleitoral.
Sim, os 2 dias estão definidos e delineados, Nós
Sim.
temos uma abertura com autoridades convidadas, Nós vamos ter os temas programados com entidades, com autoridades, muito bem pensadas e por nós definidos, que possam contribuir com a nossa história do movimento sindical. Não só o presente, mas olhando também o futuro, autoridades, entidades do Estado e também do país, que possam nos não só abrilhantar, mas enriquecer nosso conhecimento e nos subsidiarem com elementos para que a gente possa continuar com a FETAR ativa, cada vez mais atuante na luta e na defesa dos nossos assalariados e assalariadas rurais. São autoridades, entidades do Estado e também do nosso Brasil, como a própria CONTAR, a nossa confederação, o próprio DIESE, a Oxfam, a Repórter Sim. Brasil. Essas entidades vão estar conosco, contribuindo para os debates, e que a gente possa formular a partir disso também as teses para os próximos, no mínimo, próximos 4 anos da FETAR.
Certo. Presidente, em relação ao ParlaSul, o mercado, mais especificamente o Mercosul, aí tem esse problema das migrações nas fronteiras. A FETAR tem trabalhado, junto ao deputado federal Heitor Xu nessa questão. O que daria para dizer sobre isso, Nelson?
Na verdade, Boaz, nós queremos a retomada do trabalho nas questões de migração de mão de obra entre os países do Mercosul. Cada vez mais as nossas fronteiras, elas servem também para o ir e vir de trabalhadores e trabalhadoras, não só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados do país, que vão trabalhar no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Chile, vão atrás de emprego. Muitas vezes vão por conta, mas a maioria das vezes são levados por empresas, por entidades, que não têm nem sempre a conotação do olhar da legislação social. E acabam levando os trabalhadores para trabalhar nesses países sem esses requisitos fundamentais, que são a formalização dos contratos de trabalho, respeito à segurança e saúde do trabalhador e também a questão previdenciária.
Certo.
Isto, muitas vezes, o trabalhador volta do Uruguai, do Paraguai, e depois de ter trabalhado 6 meses, 1 ano, e às vezes 10 anos, como nós já encontramos na região de Bagé, e o trabalhador volta, na verdade, sem nenhum direito. Né? E aí, já com a idade, às vezes, exato, tanto avançada, e aí ele se lembra de que esse tempo aí, sob o ponto de vista de um direito trabalhista e principalmente previdenciário, está perdido, porque lá ele não conseguiu formalizar esse contrato. Ele foi atrás do emprego, mas não acompanhou o emprego a esta outra parte indispensável, que é a formalização no caráter social, que é trabalhista e previdenciário. Então, é isso que nós queremos. Nós não somos contra que o trabalhador vá buscar e venha para cá, mas que isto tudo se dê no caráter da formalização. E nesse
legal,
sentido,
né?
Como tem o Parlasul, que funciona em Montevidéu, e o Heitor, deputado federal Heitor Xu, é o representante do Rio Grande do Sul no Parlasul, nós encaminhamos também esta matéria, este tema, para que ele possa reabrir as conversações, para que a gente retome esse tema sob o olhar dos governos desses países que integram o Mercosul, para que tenha esse olhar não só econômico, mas também o caráter social, que é a formalização. E afora isso, nós estamos pensando algumas coisas aí a nível de entidade sindical com o Uruguai e afetar algo que possa ter o olhar sindical.
Sim.
Também nesse debate a nível, pelo menos no início, de dois países, o Brasil e o Uruguai. Né? Mas isso nós vamos acelerar as tratativas agora durante o nosso congresso, dias 8 e 9 de novembro, aqui em Porto Alegre.
E por falar em Uruguai, durante o congresso da CONTAR, nos chamou bastante a atenção a mínima informalidade deles lá, 6%, enquanto aqui, Rio Grande do Sul, 68%.
Exato. Nós, na verdade, constatamos, e Boas, foi importante você fazer essa reflexão, essa afirmação, porque nós temos muita conversa, recebemos muitos trabalhadores.
Sim.
Nos sindicatos de trabalhadores, principalmente da faixa de fronteira, que estão trabalhando no Uruguai, mas que continuam com a residência no nosso município, por exemplo, Bagé, Dom Pedrito, Livramento, e tem nos relatado de que lá a fiscalização por parte da autoridade federal do Uruguai é mais intensa, mais precisa, do que a do Brasil e do Rio Grande do Sul, que nós sempre quisemos, que você vai trabalhar, mas trabalho formalizado, com respeito à legislação trabalhista, questão de segurança e saúde e também da previdência. Nós temos que olhar que o ser humano precisa, né, da previdência no futuro, ou a qualquer momento que ele precisar. Então, lá, pelo que a gente tem constatado, realmente a presença do Estado é mais frequente, inclusive no interior, seja na agricultura, na pecuária, na exploração florestal do Uruguai, que é muito intensa, as lavouras de arroz também, a soja que está lá agora também, o leite, eles têm seguidamente a visita do Ministério equivalente do Trabalho no Uruguai.
Okay.
E aí isso faz com que as formalizações aconteçam com a maior intensidade do que aqui no Brasil.
Certo. Presidente, hoje uma data especial por coincidência, 5 de outubro, dia que nós estamos fazendo esse programa, e dia estadual do aposentado rural. Eu queria que o senhor fizesse uma menção sobre essa data e, ao mesmo tempo, já vou lhe agradecer pela participação em nosso programa Céu Aberto e esperamos o senhor numa próxima edição.
Pois é, Boaz, bem rapidinho assim, ó, hoje são duas datas importantes, uma estadual e uma nacional, porque 5 de outubro, o cara marca também o aniversário da promulgação da Constituição. Da Constituição cidadã de 5 de outubro de 88.
Exatamente.
E eu dizia aqui fora do microfone há pouco que eu faço parte dessa história, porque na época fomos designados pela FETAG e ficamos por 15 dias em Brasília acompanhando um grupo de dirigentes sindicais a nível nacional, liderado pela CONTAG, para incluirmos no texto a questão do reconhecimento do trabalhador e da trabalhadora rural. E com isso, com reflexos importantíssimos na redução da idade para encaminhamento e benefício, com 5 anos a menos. Então, para nós é muito gratificante ter presente isso do aniversário da nossa Constituição Federal. E aqui no Estado, também cumprimentar aí os nossos assalariados, assalariadas rurais, os agricultores, homens e mulheres, por hoje comemorarem, celebrarem uma data importante, Dia Estadual do Aposentado e Aposentada Rural. Projeto de lei na época, encaminhado pelo deputado estadual Heitor Chu, e que continua muito presente, muito vivo nas nossas comunidades, no interior do Estado, onde tem um aposentado, uma aposentada. Nosso reconhecimento, nosso abraço, parabéns por essa data merecida, né? Depois de 55 anos de idade, a mulher e 60 o homem, terem acesso à aposentadoria rural. O que nós precisamos agora trabalhar fortemente é valorizar o salário mínimo, porque estes Exato. Homens e mulheres, com exceção dos assalariados, recebem um salário mínimo. Então, nosso abraço, nosso reconhecimento a todos, parabéns, vida longa com qualidade de vida. Muito obrigado, Boaz, pelo espaço, e a gente está sempre aí na luta, caminhando firme e forte na defesa da nossa categoria.
Nelson, nós que agradecemos a tua participação, e só fazer um brevíssimo resgate, não é? Uma lembrança do deputado federal Vicente Bogo, que foi um também dos que puxou, né,
junto. Com certeza, né? Vicente Joaquim Bogo, na época, como deputado federal constituinte, muito, e ele ajudou, capitaneou, né, essa luta,
o movimento sindical, né,
depois de termos feito toda uma caminhada Exato. No Estado e no país, mas principalmente o Rio Grande do Sul, como o FETAG liderou fortissimamente esse debate de incluir na revisão da Constituição o texto que falava sobre o trabalhador Exato. E a trabalhadora rural, porque isso não estava escrito em lugar nenhum. E depois veio então a regulamentação da lei, né, da Seguridade Social, 3 anos depois, e depois sua implementação aqui no Estado. Mas bem lembrado, okay. Vicente Bogo merece sempre o nosso reconhecimento, porque foi ele que encampou, junto com outros deputados, a luta da nossa categoria da época e hoje também dos assalariados rurais.
Ok, Nelson, muito obrigado. Agradecemos a todos os ouvintes e até a próxima semana.
Assim a geada dos anos foi lebranqueando a melena, e este homem rural hoje é peão de suas penas. E este homem rural hoje é peão de suas penas.